Universo profissional.
O podcast Universo Profissional é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos. A proposta é divulgar histórias de estudantes formados pela Unesp e experiências de CEOs e empresários que atuam no mercado de trabalho. A cada 15 dias, uma nova entrevista e um novo olhar profissional e humano, em que destacamos a importância da Unesp para as trajetórias destas pessoas. No Universo Profissional desta quinzena, conversamos com Rafael Paulino Giuliani, egresso do curso de Administração de Empresas do campus da Unesp em Jaboticabal e doutor em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, Rafael é pós-doutorando pela Unesp. Rafael, bem-vindo ao nosso podcast e, inicialmente, você pode contar como a sua trajetória na Unesp influenciou seu engajamento com diversidade e inclusão?
Eu sou um homem gay, cisgênero, branco, que fez a graduação em administração de empresas na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias na Unesp de Jaboticabal, desde 2009 a 2013. E era um momento no país em que pouco se falava sobre a questão da inclusão e da diferença LGBT+, nos contextos organizacionais, né? Em específico nas empresas privadas. E eu estava estudando justamente administração de empresas em um campus que era bastante conservador. Eu mesmo só me sentia à vontade para poder revelar a minha orientação sexual depois de uns 2 anos de curso para o pessoal da minha sala. E eu, desde o começo do curso, eu me senti bastante atraído pela psicologia, nas aulas da professora Ana Paula Leivar Brancaleone, eu fui buscar com ela, junto com ela, desenvolver uma iniciação científica em uma temática que me brilhasse os olhos, que me despertasse interesse, que me instigasse ali a conhecer um pouco mais sobre uma temática nova, curiosa. E que, sem dúvida, era matemática, a questão da inclusão LGBT nos contextos de trabalho, que era uma temática que me atravessava diretamente, né? Então, junto com a professora Ana Paula, eu fui tentar compreender, na minha iniciação científica, que acabou se tornando meu trabalho de conclusão de curso, como é que algumas empresas de pequeno e médio porte da região de Ribeirão Preto, elas lidavam com a questão da inclusão LGBT+, nos contextos de trabalho, e eu pude ver que havia limites claros para que essa população conseguisse ter acesso e também permanência no mercado de trabalho. E até mesmo que havia empresas que declaradamente elas diziam ali que elas não aceitavam essas trabalhadoras com a desculpa, enfim, de que elas não queriam, entre aspas, manchar a imagem organizacional que elas possuíam, se associando aos direitos LGBT, à comunidade LGBT de forma geral. Então, eu acredito que o meu engajamento com a temática das relações das pessoas LGBT+, com o mundo do trabalho, ela vem de algo que realmente me era caro na época, e segue sendo até hoje, que me atravessava e me atravessa diretamente, e que naquele momento até me angustiava, quando eu ficava tentando imaginar, me vislumbrar no mercado de trabalho, futuro, na área de administração, numa empresa privada, por exemplo. E num contexto social que era de início da discriminação e que persiste até os dias de hoje, né? E possivelmente ainda mais no contexto dos interiores dos estados, não só de São Paulo, mas dos estados de forma geral, longe das capitais, dos grandes centros urbanos. O trabalho de conclusão de curso, a gente tentou conversar com algumas empresas ali do interior paulista, da região de Ribeirão Preto mais propriamente dita, e a convidar essas empresas para poder falar sobre essa temática. Muitas foram as recusas, pouquíssimas quiseram participar. Me foge agora realmente o número de empresas que toparam participar, mas foram pouquíssimas. E em nenhuma delas havia políticas ou quaisquer ações voltadas à inclusão LGBT nos contextos de trabalho. E, de fato, o que mais chamou a atenção era que, realmente, algumas delas diziam que não queriam mesmo, que se tivesse algum empregado, algum trabalhador, alguma trabalhadora que fosse LGBT, e eles iam, de alguma forma, até expulsar essas pessoas do contexto de trabalho. Entrevistei também uma das pessoas que, ao final da entrevista, uma entrevista super longa, que eu fiz como se ela fosse uma representante da empresa, da gestão da empresa, ao final ela falou assim: bom, agora me pergunta como se eu fosse uma trabalhadora. Ela acabou confessando que era uma mulher lésbica, e aí ela me deu uma outra entrevista, sem a persona empresa, representante de empresa, em que ela falava sobre todas as preocupações dela em não revelar a sexualidade dela no contexto de trabalho. Foi uma pesquisa muito interessante e foi o início de tudo para mim, porque eu pesquiso até hoje. Depois disso, eu fui estudar um pouco mais no mestrado. Aí eu fugi da administração, fui para psicologia na UFSCar, com a professora Rosimeira Aparecida Escopinho, e tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado, a gente foi estudar um pouco como eram as representações sociais de pessoas que visivelmente fugiam dos padrões heteronormativos, cis heteronormativos, como é que elas representavam o trabalho na vida delas. E no doutorado, a gente fez um estudo de caso numa empresa que publicamente se dizia super inclusiva, super gay friendly e aberta ao público LGBT, mas que no cotidiano, a gente pôde ver que não tinha políticas estabelecidas, não tinha. Tinham algumas poucas ações pontuais, mas mais para dar uma cara de inclusiva do que inclusiva de fato.
E agora, qual a relevância de políticas de permanência e diversidade dentro de uma universidade pública?
Eu acredito que é um tema basal e é um tema urgente atualmente para a gente, né? Não só da gente falar, mas também da gente executar efetivamente. Tanto ações, políticas de permanência estudantil que sejam baseadas em diversidade, e principalmente quando a gente está falando da comunidade LGBTI+, especificamente, políticas que sejam voltadas para pessoas trans e travestis. A ANTRA, a Associação Nacional de Trans de Pessoas de Travestis Transsexuais, ela lançou um relatório em 2025, onde ela estimava que pelo menos 70% das pessoas travestis transexuais, elas eram expulsas. Elas eram evadidas, não é que elas evadiam porque queriam. Elas eram evadidas, elas eram expulsas dos contextos escolares, tanto do ensino básico quanto médio, por razões variadas, tanto preconceito familiar propriamente, violências físicas, violências psicológicas, uma forçada vivência nas ruas, ausência de rede de apoio, enfim, uma série de fatores. E consequência disso, também é um dado que a ANTRA traz, e indica que menos de 0,3% da população brasileira de travestis e trans, elas chegam aos contextos universitários. E também isso não quer dizer que, chegando nesses contextos, elas vão terminar o seu ensino superior. Então, eu creio que políticas de inclusão e de permanência, especificamente para pessoas trans e travestis, elas são urgentes no nosso país atualmente, que é o país que há 18 anos consecutivos, infelizmente, é o que mais mata essa população no mundo e que empurra compulsoriamente 90% dessa população para as esquinas, para a prostituição e para todo um contexto de vulnerabilidade social bastante, bastante sério.
Vale lembrar que o universo profissional desta quinzena recebe Rafael Paulino Giuliani, egresso do curso de administração de empresas do campus da Unesp em Jaboticabal. Atualmente, Rafael é pós-doutorando pela Unesp. Rafael, que avanços você considera fundamentais para uma universidade mais inclusiva e que reverbera no mercado de trabalho?
Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando até então, justamente contextos universitários que tenham políticas públicas efetivas de inclusão e permanência para com esses grupos socialmente minoritários e que carecem de maior representatividade no contexto do ensino superior brasileiro, né? Que essas universidades elas estejam preparadas, e eu digo isso no sentido de formação mesmo, sabe? Sobre diversidade, desde a direção da gestão, da alta gestão, até as pessoas que são docentes, até o corpo docente mesmo, que, por exemplo, pessoas trans, elas não tenham que passar o dia todo na faculdade sem utilizar o banheiro, porque tem medo de sofrer transfobia e desencadeia numa crise renal, problema de saúde. que professores, professoras, eles respeitem o nome social desses alunos, dessas alunas, dos pronomes dessas pessoas, e que não exponham elas de forma vexatória em sala de aula, como eu mesmo acabei já presenciando ao longo da minha trajetória, professores fazendo isso em sala de aula, sabendo, constando na lista de chamada o nome social, com todo mundo da sala há 2, 3 anos de curso chamando a pessoa pelo nome social, pelos pronomes que ela deseja, e o professor chega um belo dia e insiste repetidamente em chamar a pessoa como ela bem deseja, né? Enfim, que, por exemplo, também autoras trans, pessoas autoras trans, elas acompanham as referências básicas, disciplinas que são ministradas, quando possível. A gente sabe que há um déficit também de autoras, de pessoas que estejam produzindo, mas que está crescendo, de pessoas trans produzindo ciência. Então, que elas também componham ali as disciplinas, as referências à disciplina básica. Enfim, acho que um conjunto de ações que seja formalmente e obrigatoriamente transmitidas e cobradas de toda a comunidade acadêmica e que sirva de base para poder construir um contexto livre de preconceitos e que possibilite uma melhor formação dessas pessoas e de cada vez mais pessoas LGBTI+, no ensino superior, e que diretamente vai acabar impactando no futuro ali nas suas trajetórias de trabalho, na construção das suas carreiras, na possibilidade mesmo que essa população esteja apta para as exigências do mercado, que são muitas, e para que o mercado não possa mais dar a bela desculpa que muitas vezes dá de que até queríamos contratar pessoas trans, travestis, mas elas não têm formação. Então fica difícil. Como a gente vai? A gente tem que trabalhar, a gente tem que conseguir lucro, a gente tem que gerar lucro. A gente precisa de pessoas capacitadas e não existe no Brasil. Então, para que não haja mais essa desculpa, eu acho que uma universidade mais inclusiva e que capacite as pessoas, principalmente trans e travestis, para o mercado de trabalho seja fundamental.
Agora, no seu ponto de vista, quais são os gargalos que você poderia sinalizar quanto às pessoas LGBTQIA+ e o mercado de trabalho?
Nossa, são muitas as barreiras, são muitas e diversas, e a gente se depara com muita coisa. E cada ano que passa, novas questões vão surgindo, como, por exemplo, quando o Donald Trump assume o segundo mandato dele, em que as falas dele indicam que, explicitamente, que as políticas de diversidade não são interessantes para empresas parceiras do Estado, e aí as big techs, as multinacionais, elas literalmente abandonam qualquer tipo de política de diversidade, equidade e de inclusão que elas estavam colocando em prática até então. O que acabou reverberando, inclusive, no Brasil, porque aqui no Brasil não são as pequenas e médias empresas, que globalmente são as empresas que mais contratam, que mais empregam no país, não são elas que executam esse tipo de política. Aqui no país, quem executa no Brasil as políticas de inclusão e da diferença, LGBTI+, são as grandes empresas e normalmente as multinacionais norte-americanas. E aí são 500, 1.500 empresas, é um número mais reduzido. E, por exemplo, depois dessas falas, existe no estado de São Paulo um fórum, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que existe desde 2013, que é um grupo de pessoas, de CEOs, de entidades, de presidentes de grandes companhias, grandes empresas, que estão ali para falar sobre a questão da diversidade, né, LGBTI+. E que, após essas falas, por exemplo, durante o ano, esse grupo, até onde eu pude acompanhar, perdeu 25% das suas signatárias de uma carta de compromisso que eles tinham acordado. Então, muitas empresas pularam fora, voltaram para dentro do armário. Não é mais obrigatório, lá fora não é mais obrigatório. Então, aqui também no Brasil, não tem necessidade de falar sobre essa temática. E isso tudo num cenário brasileiro onde é visível a dificuldade de se contratar pessoas LGBTI+, principalmente pessoas trans e travestis, e que quando as empresas contratam essas pessoas, isso não quer dizer que elas não vão passar por situações de preconceito, de violência, de perseguições, de exposição, de descrédito, de dificuldade em ascender hierarquicamente na organização, onde elas são postas muitas vezes em funções invisibilizadas, longe dos olhos do grande público, dos clientes, ou até mesmo em áreas, em ramos específicos, economia, onde se entende que são áreas mais humanizadas, no RH, no marketing, e seriam áreas que tolerariam melhor a presença dessas pessoas trabalhadoras, né? Onde essas pessoas, enfim, não se sentem livres para poder falar sobre elas, sobre o que elas fazem no final de semana, ou sobre as famílias delas, os relacionamentos delas, como todos os outros trabalhadores podem normalmente fazer num café, num evento, tudo mais. Porque tem medo de sofrerem agressões físicas, agressões verbais, psicológicas, perderem os seus trabalhos propriamente, serem colocadas numa posição de descrédito profissional, enfim. É um cenário bastante difícil, com bastante muitas questões a serem superadas, e no qual a gente percebe que há sim algumas empresas que elas informam ser pró-direitos LGBTI+, que elas são parceiras, que elas são aliadas, LGBT friendly, mas que no dia a dia, muitas vezes, como eu comentei na pesquisa que a gente pôde realizar no doutorado, é somente ali o necessário para criar uma imagem de responsabilidade social, no intuito de valorizar a imagem delas e tudo mais. Existe esse movimento atualmente. Essas empresas existem, elas estão indicando, publicizando isso. Inclusive dizendo que elas entendem que há um incremento na competitividade, na inovação, no lucro, por conta de times mais heterogêneos, com a presença de pessoas diversas e tudo mais. Então, elas entendem também uma questão econômica por trás de tudo isso, para além de uma justiça social e tudo mais. Mas isso, de fato, demanda uma série de ações, de avaliações organizacionais, de planejamento, de políticas efetivas de inclusão, de permanência, criação de espaços de formação propriamente para toda a planta organizacional, para que aquele local seja ali realmente um local em que as pessoas, as trabalhadoras LGBTI+, possam se sentir numa situação de equidade para trabalhar e garantir a manutenção da vida material como mínimo, né? Agora no Brasil, a gente também está vendo um outro movimento, não só por parte no âmbito privado, mas do Estado mesmo, em que pela primeira vez o Estado ele tenta estabelecer uma política pública de empregabilidade LGBTI+. Existe um projeto atualmente que chama Projeto Empodera Mais, Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social. É uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi lançado em julho de 2024, e tá previsto numa portaria, na Portaria 88 de fevereiro de 24, que por meio da concessão de bolsas de estudo para algumas beneficiárias e beneficiários, promover a educação e também a preparação para o mercado de trabalho, para essas pessoas que são beneficiárias, que estão numa situação de vulnerabilidade social. É um projeto que ele funciona nos moldes do que existe atualmente na capital paulista, que é o projeto Transcidadania. E, de forma bastante simplificada, é como se estivesse expandindo, levando esse projeto Transcidadania para outros estados do país. Que, no caso, como se trata de um projeto piloto ainda, o Maranhão, Espírito Santo, Ceará e o Pará que fazem parte. Não é uma política pública, efetivamente, ainda não chegou, está nessa fase piloto, mas é um indicativo de que o Estado também reconhece a necessidade de não deixar também só no âmbito privado dessas políticas de inclusão e a questão do trabalho, do direito ao trabalho para as pessoas LGBTI+, mas está tomando para si, como política pública, ou perspectiva de política pública, essa temática, né? Enfim, são muitos obstáculos, são muitas coisas acontecendo atualmente, muitas coisas para entender e verificar como é que elas vão se desenvolver. São muitas as novidades e a gente espera que o cenário melhore num futuro breve, porque ainda o cenário ainda é de bastante preconceito, de bastante impedimentos e barreiras para as pessoas LGBTI+ estarem presentes nos contextos de trabalho de uma forma bacana, de uma forma em que elas possam viver esses espaços de uma forma boa para elas também.
Você ouviu Universo Profissional, uma produção quinzenal da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, em parceria com o Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos. Eu sou Renato Coelho para o podcast Unesp.
Universo Profissional.